Olá, gente, meu nome é Igor, começa agora mais um Pod Pop Pierce.
Oi, gente, eu sou o Glauber e o assunto hoje é Star Wars.
Começa gritando. Exatamente, depois de muito tempo sem lançar Pills, desde o ano passado a gente lança Pills, primeiro Pills de 2020, falando sobre Star Wars, nossas expectativas, né, de como pode ser o futuro de Star Wars nos cinemas, não na televisão, não nos streams, nos cinemas, o que a gente acha que pode acontecer. Mas antes, Glauber...
Antes, queremos agradecer a Suíla maravilhosa, que mandou e-mail pra
Salva
gente.
De palmas.
Obrigado, Suíla. Ela elogiou os nossos podcasts, disse que nós somos maravilhosos. E é isso, gente. Suíla é incrível.
Obrigado, Suíla, por ter mandado e-mail.
Nossa. E por falar nisso, né? Nosso e-mail, contato@podpop.com.br.
E também você pode mandar mensagem lá pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop. Nosso Instagram, @podpop_. A gente posta vários pedacinhos do nosso conteúdo, divulga muito mais coisa. Tem conteúdo original.
Tem conteúdo original lá, exatamente.
Exatamente. É, você pode mandar também pelo os comentários do nosso post aí no site podpop.com.br. Se você tá ouvindo pelas plataformas de streamings que a gente tá, né, Spotify, Deezer, essas coisas todas, você pode ir lá no nosso site e comentar lá, que a gente também lê aqui. É, e se você tá ouvindo pelo site, a gente tá nessas plataformas também, e também temos o youtube.com/podpop, nosso canal no YouTube. Então vamos lá, Glauber.
Vamos lá, vamos falar sobre Star Wars, porque a gente tá entendendo aí, pelo menos foi divulgado, né, que não haverão mais trilogias nos cinemas.
É.
E com esse fim bosta, lixo, cagado, cretino, ridículo de Star Wars...
Da sessão Skywalker,
é da, né? Que,
dessa,
né,
nova trilogia.
Encerrou todos os 9 filmes. Então a gente quer meio que tentar entender e analisar o que pode vir nos cinemas, né? Porque tem aquela, até então seria uma trilogia do diretor de Os Últimos Jedi.
Uhum. Ryan
que
Johnson.
É o Ryan Johnson. Aí a gente tem alguns projetos aí anunciados também. Então tentar entender o que pode acontecer nos cinemas, né? Porque essa franquia não dá pra dar uma sobrevida pra ela, a não ser que eles peguem a Rey e façam um spin-off do tipo, ela treinar 9 Jedi, coisa que a gente descobriu essa semana que estava no roteiro do Ryan Johnson.
Não, do Colin Trevorrow. Colin Trevorrow seria o diretor do episódio 9.
Ah, não é esse Ryan Johnson?
Não, a sessão Skywalker.
Ah, é, cada filme da trilogia tem um diretor diferente,
exato,
né? No começo,
exato.
Verdade, verdade.
E esse Colin Trevorrow, não sei se é Trevorrow ou Trevorrow, não sei, que tem vários R's. E saiu, vazou o roteiro dele. Várias pessoas, várias fontes falaram que esse roteiro é realmente oficial, é escrito por ele. E tinha essa menção aí da escola da Rey. Por que a gente tá falando isso daí da Rey? Porque saíram rumores falando que a Disney tá preparando, tá produzindo um filme da Rey, sobre a Rey. O que eu acho meio broxante, porque se você pensar, a trilogia foi sobre ela. A gente deveria ter visto todo o arco na trilogia e não num outro filme à parte, sabe? Ao mesmo tempo, tem esse negócio aí da trilogia do Ryan Johnson. Parece que essa trilogia é a trilogia que tá... Ninguém sabe se vai ser trilogia mesmo, né? Mas parece que esses filmes são os filmes que estão mais, assim...
Estão
mais adiantados. Já falaram que vai se passar 500 anos antes da história dos Skywalker. E vai mostrar mais a fundação dos Jedi. Onde que eles surgiram. Qual é a origem deles.
Interessante, porque dá pano pra manga, né? Dá pra criar bastante coisa em cima.
Exato. E parece que a Disney quer isso. Criar outras histórias. Além disso, também a gente tem o Kevin Feige. Que já tá confirmado pela Kathleen Kennedy. Que vai produzir alguns filmes... criar alguns filmes de Star Wars. É, ninguém sabe como vai ser, se vai ser interligado, mas ele falou que já tem várias ideias. E também saiu uma notícia agora há pouco, que Taika Waititi está conversando com a Disney para dirigir um filme de Star Wars. E o Taika Waititi, que fez a voz do robô do Mandalorian, caso você não tenha assistido, tem um robô lá, o IG alguma coisa, ele fez a voz, e ele dirigiu o último episódio da temporada de Mandalorian, dessa primeira temporada, e foi bem aclamado. Então, meu, não sei, o que parece é que a Disney realmente quer se afastar de Skywalker, dessa saga em si. Ela viu que funcionou muito com Mandalorian, né? Essa foi uma das séries mais assistidas de 2019.
E não tem nenhuma relação com Skywalker, né?
Não tem nenhuma relação com Skywalker, o que é bem legal. E ela percebeu que ela pode se distanciar e contar outras histórias diferentes e conseguir contar umas histórias boas, sabe? Aconteceu com Rogue One, por exemplo, que é um bom exemplo. Han Solo não, mas Rogue One é um bom exemplo de um spin-off.
Sim,
legal.
É. Rogue One é um bom exemplo porque ele pega toda a atmosfera ali de resistência e tal, leva a gente pra um cenário já conhecido, só que com personagens totalmente que não estavam, não faziam parte, né, ali da coisa. Eu acho que esse é um movimento que pode dar certo no cinema, porque não dá pra colocar tudo inédito, né, no sentido de que não dá pra preparar um caminho no cinema, que senão eles teriam que fazer mais uma nova franquia e tal. Eu acho que Rogue One é o melhor exemplo de que eles têm a seguir, de pegar uma, situação dessa saga Skywalker aí de 9 filmes, a partir dessa situação puxar pra alguma coisa. Não sei, talvez a gente conhecer outros planetas que tenha representantes, né, da Resistência, porque a gente sabe que a Resistência não tá ali só com a Leia.
Sim.
Ela tá espalhada pela galáxia toda, então talvez pegar um outro planeta, ver um grupo de resistentes que seja um pouquinho menor e a influência desses grupos aí pra Resistência como um todo, isso seria bem interessante.
Eu tenho muito Mandalorian na cabeça, porque Mandalorian é uma expansão de universo muito bem feita, porque eles pegam uma outra cultura totalmente diferente, que a gente nunca viu, e explora ela de uma outra forma, sabe?
Mas você base descobre... no que a gente já conhece.
Sim, mas você descobre coisas novas se você vê como o mundo é grande. Como, por exemplo, sei lá, J.K. Rowling fazer Harry Potter do ponto de vista dos criados do Harry,
dos
sabe?
Dos elfos.
Dos elfos. Você vê a partir dele, você vê a história dos elfos. É uma expansão de universo. Eu acho que a Disney tem que fazer mais isso, expandir mais
Fica
o universo.
Fica a dica, J.K., porque é uma cidade que já era.
É, então. Porque Star Wars tem um universo muito grande. Você pode fazer muitas
Sim,
histórias.
Com certeza.
Eu acho que esses novos filmes aí do Rian Johnson, que vão contar o passado dos Jedi, eu acho que pode ser uma boa, igual o Glauber falou, uma boa pedida, assim, pra dar um respiro, uma boa...
Com certeza.
É um bom pé, assim, pra frente da história, sabe?
Sei lá, tipo, essa nova trilogia mostrou pra gente que, por exemplo, existem seres humanos por trás dos Stormtroopers. Imagina pegar um Stormtrooper legal, um grupo de Stormtroopers e contar a história desse grupo, sabe?
Sim.
Por que eles se tornaram Stormtroopers? Como que foi essa lavagem cerebral? Como que é o recrutamento? Sei lá, fazer um filme sobre o centro de treinamento dos Stormtroopers. Seria muito foda.
Sim.
E como que eles ascendem na cadeia, né, hierárquica, porque a gente sabe que tinha a Phasma, por exemplo.
Sim.
Talvez a história da Phasma. Tem muita coisa legal pra ser abordada. Muita coisa que também pode levar pra histórias com mais diversidade em todos os sentidos.
Eu acho que isso Star Wars já tá arriscando. Já tá colocando muito na mesa.
Eu acho que o Rogue One provou que dá pra fazer um filme redondinho. Não precisa ser um filme muito caro. E dá pra, tipo, sei lá, arriscar, né? Porque agora vai ter que ser isso, gente. Vai ter que arriscar. Porque não dá pra ficar reusando plot de personagens antigos que nem eles fizeram com esse último filme aí.
É, o que pareceu é que esses últimos filmes aí, eles estavam, igual a gente falou no podcast, que vai estar na descrição aí do link, provavelmente. O que pareceu é que eles ficaram com medo por ser uma trilogia, uma linha de história muito conhecida dos fãs.
E do cânone,
muito,
né?
Importante. E eles ficaram meio com medo, o que não parece, por exemplo, nos outros filmes, sabe? Parece que eles arriscam mais nos outros filmes. Mandalorian é um negócio assim que você fica, mano, eles estão realmente trazendo coisas novas pra Star Wars.
É muito
gostoso.
É bom lembrar que Mandalorian, eles têm ali 8 horas pra desenvolver uma história,
sim,
né? No filme
mas
já
mesmo
é uma
assim,
outra
mas mesmo
história.
Assim, mas eu não tô falando de tempo, tô falando de, tipo, de arriscar.
Não, sim,
de
sim,
você
sim,
tentar
sim.
trazer algo
Rogue
novo.
One. Rogue
é
One
que Rogue One, mesmo assim, trazendo algo novo ainda é muito baseado na
Bebia
trilogia
na
antiga.
Fonte de porque, Darth Vader, Estrela da Morte.
Porque conta a história dos caras pegando os planos da Estrela da Morte, que meio que já tinha sido citado na trilogia antiga. Então não é algo muito novo, assim. Mesma coisa, Han Solo também não é algo muito novo. São histórias que ele contava, só que a gente nunca tinha visto. Eu espero que eles arrisquem mesmo, tragam algo novo, que a gente quer ver novos personagens. A gente gostou desses novos personagens. Pode falar o que for da trilogia, mas a gente gostou do Kylo Ren, a gente gostou da Rey, a gente gostou do Finn, a gente gostou do Poe. Os personagens são muito bons. A gente quer ver novos personagens, quer ver novas histórias com nova, mais diversidade e contando mais histórias também diferentes, sabe?
É, e eu acho que um bom começo pra isso são essa coisa do que o Hugo falou, os pontos de vista. Sei lá, talvez ver uma determinada situação do ponto de vista de um Stormtrooper, do ponto de vista de um alienígena que tá lá num planetinha X, e como aquilo tem impacto na vida da galáxia como um todo, né? Porque até então a gente tem uma visão da galáxia só ali dos olhos da Leia, do Luke, do Darth Vader e tal, mas o quanto de gente não foi impactada pela Resistência e pela Ordem, eu acho que isso dá pra explorar, porque foi o que o Krieger falou, assim, a mitologia é muito rica e Mandalorian provou isso, que a mitologia é tão rica, tão rica, tão rica, que dá pra você trazer um personagem X, né? Óbvio que a gente tem o Baby Yoda ali, mas ali foi
mas
meio
mesmo assim,
que...
o Baby Yoda é um personagem novo.
É, sim, com certeza, mas assim, foi um pouquinho de fanservice, mas ao mesmo tempo eles utilizaram da força do personagem pra trazer algo muito novo e totalmente inesperado, né? E aí eu acho que isso dá pra ser trabalhado no cinema de uma maneira um pouquinho mais pontual, assim. Filmes que não precisam ser gigantescos.
E é muito bacana porque Star Wars dá uma liberdade você criar filmes de gênero dentro do... Por
Imagina
exemplo,
o terror Star Wars.
Rogue One é um filme de guerra, sabe? Só que a trilogia não é um filme de guerra. Rogue One é um filme de guerra mesmo, pesado. O Han Solo é um filme de aventura. O Mandalorian é um western, é um faroeste, sabe? Faroeste misturado com samurai. É muito, muito legal o que eles podem fazer. Eles podem pegar gêneros diferentes e criar histórias diferentes. E eu espero que eles façam isso, tanto com o Rian Johnson, tanto com o Kevin Feige. Espero que eles dêem liberdade pro Jon Favreau também, que tá fazendo a série, conseguir produzir alguns filmes e criar novos filmes, ou até o criador do Rebels e do Clone Wars, que são as séries de animação que fazem muito sucesso pra Disney, que ele também consiga fazer filmes assim.
É, eu acho que só o fato da Disney com a Lucasfilm tá trazendo esses nomes aí que estão ganhando notoriedade por conta da originalidade das ideias, assim, que é um Kevin Feige, um Taika Waititi, que, querendo ou não, o Taika Waititi, ele ressuscitou o Thor, né? Porque o Thor tava morto já.
E ele é o então, cara do momento.
Ressuscitou o Thor, né? E é o cara do momento. Todo mundo quer ele. Então, eu acho que, assim, só da gente saber dessas movimentações, ou pelo menos, né, rumores de movimentações dos bastidores, já dá um sopro de esperança de que Star Wars pode ter uma vida bem longa no cinema, que eu acho que merece, é uma coisa que tem uma escala gigantesca e merece ser expandido nos cinemas.
Então, o futuro é brilhante pra Star Wars, Love?
Brilliant.
Pod Pod Pills.